Pois não, senhor presidente senador Monsanta, senhoras e senhores senadores, gostaria de saudar especialmente o senador Álvaro Dias, o senador Cristóvão Buarque, o senador Roberto Cavalcante, a quem quero agradecer a gentileza de ter cedido o seu horário para o qual estava escrito para que eu possa fazer a minha comunicação, senhoras senadoras, senhores senadores. Senhor presidente, há muito, muito tempo eu me preocupo com a questão científica e tecnológica brasileira. Inclusive, sou autor da lei que permitiu a recriação do programa científico e tecnológico do país, posto, como se sabe, após a Constituição de 88, se estabeleceu que os fundos de desenvolvimento regionais estavam preservados. Por exemplo, o FINOR, que era um fundo de apoio ao desenvolvimento do Nordeste, o FINAM, de apoio à Amazônia, mas os incentivos setoriais, se não fossem renovados no prazo de 2 anos, eles cairiam, ou seja, deixariam de ter vigência. O que aconteceu, por exemplo, com a questão de reflorestamento, incentivo ao turismo, etc. Então, senhor presidente, como o Programa Científico e Tecnológico Brasileiro, tão estimulado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, como esse fundo era um fundo setorial, nós tomamos a iniciativa aqui no Senado para que esse fundo fosse recriado, o que de fato aconteceu. O presidente da República de então não desejou sancioná-lo, a matéria retornou à mesa do Senado Federal para que fosse adequadamente promulgado. O presidente à época era o senador Nelson Carneiro. O que eu achei de bom alvitre foi o fato de a matéria tramitar rapidamente, tanto no Senado quanto na Câmara, propiciando assim que o Brasil continuasse a dar uma prioridade ao desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. Agora, nós podemos dizer que não basta simplesmente nos preocuparmos com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, mas precisamos avançar também nesses novos procedimentos que o novo século nos propicia, sobretudo aqueles voltados com apoio das chamadas novas tecnologias virtuais. E nós precisamos também ter consciência que não basta simplesmente nos preocuparmos com a questão científica e tecnológica. Faz-se mister também, igualmente, que nós tenhamos a consciência da importância de desenvolvermos nossos esforços no sentido de melhorar o nosso desempenho no que diz respeito à inovação. Não basta, insisto, crescer no campo científico e tecnológico, mas convém também trabalhar bem a questão da inovação, que parece ser o patinho feio esquecido no meio desse processo. E o que nós observamos no mundo todo é que os países mais bem desenvolvidos são aqueles que investem mais e determinadamente em desenvolvimento científico e tecnológico. É lógico, e estamos a proclamar esse fato, que há instituições como a Financiadora de Estudos e Projetos FINEP e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, que de alguma forma já subsidiam esses projetos de inovação. Mas é consabido, e observamos isso inclusive dentro das universidades, inclusive das universidades públicas brasileiras, que avançamos pouco nesse território e estamos numa posição extremamente desconfortável. A pretexto do assunto, eu gostaria de mencionar um artigo publicado ontem no Estado de São Paulo, de autoria do coordenador do Observatório de Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, o professor Glauco Abix. Ele diz com propriedade que o Brasil vive hoje um momento especial. O país elevou seu patamar de crescimento, é um fato. Mas as perspectivas de sua sustentação ainda são imersas em brumas. A economia brasileira precisa, segundo ele, e eu acho que ele está coberto de razão, a economia brasileira precisa de um choque de inovação. O necessário aumento do investimento, a melhoria da infraestrutura, a execução de uma boa gestão da macro da boa gestão macroeconômica, capaz de manter domesticada a inflação, e o equacionamento, no longo prazo, da alta carga tributária e da dívida pública, por fundamentais que sejam, não podem turvar a visão de nossos governantes para a urgência de se promover um salto no padrão de qualidade da atividade econômica. Para isso, mais do que aumentar o investimento, é preciso melhorar o seu foco e sua qualidade, de modo a dinamizar e diversificar a economia e superar a crônica dependência do universo das commodities. O Brasil procura repensar e modificar sua ossatura institucional, recriar sua arquitetura legal e repensar seus dispositivos políticos para se adaptar às transformações que sacudiram o mundo, sobretudo aquelas que nós tivemos a oportunidade de constatar na virada do século XX para o terceiro milênio da era cristã. Fato é que, sem combinação de uma economia de mercado com um novo ativismo de Estado, sem estatismo, dificilmente será possível combater mazelas crônicas como as desigualdades e a pobreza. Mais adiante, diz o coordenador do Observatório de Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, o Brasil está hoje mais preparado para lidar com o novo lugar ocupado pelas atividades incentivas em conhecimento, que tornaram mundialmente os processos de reprodução da vida material, social e cultural mais complexos, dinâmicos e integrados. A economia está numa encruzilhada. Ou as empresas evoluem, alteram seu metabolismo, dinamizam sua gestão, valorizam os seus recursos humanos como estratégia e buscam elevar seu padrão tecnológico e ligar-se às cadeias mundiais de alto valor agregado. Ou, mais uma vez, o fôlego será curto para manter o crescimento. Mas o país só ganhará dinamismo com um esforço conjunto do setor público e do setor privado, capaz de envolver as universidades, o legislativo, o judiciário e demais instituições sociais. A inovação no Brasil deve tornar-se regra, não exceção, como é, eu diria, em grande parte hoje. Debates sobre a necessidade dessa evolução são cada vez mais frequentes e foram retomados com intensidade durante a 4ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, realizada em Brasília no mês de maio passado. Não custa convidar os candidatos a se pronunciarem sobre a proposta da criação de uma Agência Nacional de Inovação ligada diretamente à Presidência da República. Essa proposta constava do documento original preparatório à conferência e também fez parte das recomendações entregues pela Confederação Nacional da Indústria aos atuais candidatos à Presidência da República. Uma agência nacional com peso, recursos e legitimidade para alavancar significativamente o investimento em inovação é essencial para diminuir a pulverização de recursos, a burocracia, a morosidade da máquina pública e manter o foco em suas atenções onde é preciso. Enfim, uma agência desse porte, criada a partir da fusão de instituições como a FINEP, a BDI, por exemplo, ou por exemplos, com orçamento renovado e representatividade institucional, dada pela ligação estreita com os principais planos e metas da Presidência da República, pode ajudar o país a se conectar com o futuro. E eu diria a se conectar com o mundo. Que as esperanças por um debate de qualidade sobre os alicerces do Novo Brasil não se frustrem mais uma vez. Portanto, senhor presidente, antes de encerrar as minhas palavras, eu gostaria de insistir no fato de que, se o Brasil deseja dar o salto que todos nós esperamos no campo da ciência e da tecnologia, nós não podemos menosprezar a significação e a importância da inovação. Ainda estamos num estágio muito insuficiente para atender às demandas da sociedade brasileira nessa área. E daí porque, ao lado do desenvolvimento científico e tecnológico e os instrumentos de apoio financeiro de que eles dispõem, é fundamental que nós pensemos, portanto, em inovação. A inovação é, certamente, algo indispensável para que o país possa se ombrear com os países do primeiro mundo, que se preocupam e se preocupam com grande atenção para a questão da inovação como forma de melhorar o desenvolvimento científico e tecnológico dos diferentes países, contribuindo assim para que nós possamos construir uma nação mais desenvolvida e mais próspera. Devo, senhor presidente, dizer que o projeto de lei do Senado número 180, de 1990, que restabeleceu o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, foi transformado pela lei número 8.172, de 18 de janeiro de 1991. E, portanto, eu considero que a recriação desse fundo foi fundamental para que o Brasil não ficasse defasado nessa corrida em favor do desenvolvimento científico e tecnológico de nosso país. E aqui, portanto, senhor presidente, eu me refiro, mais uma vez, à lei que foi promulgada pelo presidente, o então presidente do Senado, Nelson Carneiro, e considero que a recriação do FNDCT, criado pelo Decreto-Lei número 719, de 31 de julho de 1969, contribuiu e muito para que nós pudéssemos continuar a investir em ciência e tecnologia, mas também investimos também em inovação, que é certamente indispensável para países que estão em estágio de desenvolvimento compatível com os países ascendentes, com os países que, de alguma forma, ocupam o lugar cada vez mais destacado no campo da ciência, da tecnologia e da inovação. Muito obrigado a Vossa Excelência, senhor presidente.